A Rádio Senado apresenta a Escala Brasileira.
Olá, esse é mais um Escala Brasileira aqui na Rádio Senado. Hoje a gente tem a companhia de Sérgio Assad, grande violonista, grande músico, grande compositor, grande arranjador, enfim, eu poderia ficar aqui falando metade do programa sobre as características e as competências do Sérgio, que faz parte do Duo Assad, que é conhecido mundialmente, talvez o grupo, o duo de violões, ou então o dueto mais conhecido e mais influente. Isso não só sou eu que estou falando, mas os próprios músicos, as gerações aí, falam que o Duo Assad influenciou e influencia muita gente até hoje. Sérgio, é um prazer te receber aqui no Escala Brasileira. Eu estou muito honrado em poder fazer essa entrevista e ter esse papo contigo.
Prazer todo meu, Pedro. Vamos aí.
Vamos lá, vamos falar de música boa. Eu começo já comentando, Sérgio, você acabou de ganhar mais um Grammy na sua trajetória. Esse Grammy é inédito porque é um Grammy que foi premiado por uma composição clássica contemporânea. Acho que isso é um ineditismo aí na história, talvez, brasileira. E na sua também, né? Conta um pouquinho pra gente. Foi um trabalho em parceria com uma violonista, Berta Rojas, né? E eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi essa produção.
Ok. Eu conheço a Berta Rojas já há muitos anos. E ela me procurou, assim, um pouco antes da pandemia acontecer. Porque ela tinha essa ideia de fazer um disco em homenagem, em princípio era homenagem a Maria Luísa Nido. Maria Luísa Nido foi uma compositora e violonista argentina, que, digamos, tenha sido a figura feminina mais importante do violão no século XX. Ao lado dela, depois, a Berta Rojas colocou também a Ida Preste, que foi uma outra violonista francesa, que teve um duo de violões, que era o Preste Lagoya, que também foi uma figura muito influente, feminina, no violão. Então, a ideia da Berta Rojas era fazer um disco que ela acabou chamando de Legado, que é para representar a importância das mulheres na história do violão, que é amplamente dominada por homens. Então, os nomes de femininos, no século XX, realmente, se você pensar, sobram dois. Os dois principais, e da Preste, a Maria Luísa Nido. O que a Berta me pediu foi que escrevesse uma música em homenagem a Maria Luísa Nido. E como eu tenho uma série de peças que eu escrevo baseado em nome de pessoas, eu peguei o nome da Maria Luísa Nido e usei o nome dela como fonte, como base para produzir a coisa temática da música que eu fiz. E contei um pouco a história da Maria Luísa, porque ela nasceu na Argentina, depois foi para a Espanha, ela passou grandes temporadas assim, na Argentina, na primeira fase da vida dela, depois na Espanha, depois ela foi para a Rússia, e ela passou muitos anos também em Cuba. Então foi uma espécie de visita a esses países através de música. Então eu começo com uma chacareira, depois um sapateado, né? Depois uma barinha e depois uma salsa. E na realidade, eu não esperava que a Berta Rojas fosse escrever isso no Grêmio Latino. Ela acabou escrevendo e acabou sendo selecionado lá e acabou ganhando. Quer dizer, para mim foi uma dupla surpresa. Porque esse ano eu tive a felicidade também de ter sido nominado, junto com a minha filha Clarice, para o Grammy, como compositor. Aconteceu. E também como intérprete, dentro de um projeto que eu fiz com a Clarice e o Third Coast Percussion, é um grupo de percussão aqui de Chicago. Nós fizemos um disco chamado Archetypes, que também teve essas indicações para o Grammy. Mas, infelizmente, não ganhamos. Mas fomos indicados, o que é uma coisa muito rara também.
Né? A gente teve a oportunidade.
Para brasileiros, é uma coisa raríssima.
Sim, e a gente teve a oportunidade de conversar com a Clarice aqui, em outra edição do Escala Brasileira, e ela falou sobre esse álbum, e contou história, como foi produzido e tal, a gente pode ouvir um pouquinho. E a gente pode ouvir, então, vamos começar ouvindo essa canção do álbum Legado, que ganhou, que você foi premiado com a melhor composição clássica contemporânea. Então é a Nidus Portrait, e aí tem os vários temas que você falou, né, inspirados na chacareira, enfim, tem salsa. A gente pode ouvir essa sequência toda aí para a gente ter uma ideia. É um retrato, né, vamos dizer assim,
isso,
da compositora.
Exato.
Vamos lá. Segue aqui no Escala Brasileira hoje conversando com Sérgio Assad, violonista, compositor e grande músico brasileiro. Ô Sérgio, você está falando comigo direto dos Estados Unidos. Você mora aí há muito tempo, né? Imagino que você continue morando aí. Como é que foi essa ida para aí? Teve uma razão específica? Como é que isso influenciou na sua trajetória musical, assim?
A minha vinda para cá foi determinada exclusivamente pelas coisas do coração. Eu, há 28 anos atrás, o Adair e eu viemos tocar, quer dizer, a gente excursiona pelos Estados Unidos há tanto tempo, e há 28 anos atrás, nós viemos tocar no Fermilab. Fermilab é onde fica o acelerador de partículas, que tem lá em Batavia, aqui no estado de Illinois. Eles tinham uma série de concertos naquela época, nós fomos tocar esse concerto, e depois da apresentação apareceu uma jovem cientista com um grupo também de brasileiros que estavam lá presentes, que eram todos ligados ao Fermilab. E a gente estava procurando um lugar para ir jantar e ela nos ajudou. Saímos com esse grupo, eu acabei conhecendo a Ângela Olinto, que acabou sendo a minha esposa. Acabou, 2 anos mais tarde, a gente acabou se casando. E eu acabei vindo para os Estados Unidos, os meus filhos vieram para cá também, e toda a trajetória da minha vida mudou em função dessa noite, né, desse concerto que aconteceu aqui em Batavia. Eu acabei conhecendo a figura mais importante da minha vida.
Ah, então foi isso. Mas isso, de certa maneira, você ter morado aí, você acha que influenciou na sua trajetória no sentido de tanto de produção, quanto de experiências na música, quanto de projeção, talvez, na música que você faz? Você acha que isso tem o fato de ser nos Estados Unidos, talvez um público mais, não sei se interessado, mas talvez um mercado mais aberto para isso? É essa ideia ou não? Não tem nada a ver, assim.
Sim e não, porque, na realidade, o Du Assad já tinha uma carreira muito estabelecida aqui nos Estados Unidos. Quando eu vim para cá, a gente já tinha feito alguns discos para Nonsense Records, a gente vinha todos os anos. Acho que o fato de eu estar aqui, claro que tem influenciado um pouco, mas acho que não chegou a ser crucial, né? Mesmo porque, se eu fosse uma pessoa mais ativista em relação à minha própria carreira, talvez. Mas a gente sempre teve representantes, né? A nossa agência de concertos já existia e continuou sendo a mesma. Então, não houve uma alteração muito grande do que acontecia já antes de eu ter vindo para cá.
Vamos falar um pouquinho, Sérgio, da formação, assim, de estudo, de formação até. Você faz parte de uma família que, para a gente aqui no Brasil, é muito importante. A gente é muito grato pelo legado de vocês, porque tem o Du Assad, tem a Badia Assad, tem a sua filha Clarice Assad, tem outras pessoas também. É uma família que sempre viveu a música dentro de casa?
Ah, sim. Você começa essa coisa com uma atividade lúdica. Né? Acho que, quando eu era criança, a minha casa vivia repleta de músicos, todos amadores, é claro. Né? Meu pai era músico amador, minha mãe era grande cantora, também de doméstica, né? A nossa casa vivia recebendo músicos e era uma casa repleta de música, né? E você cresce naquele ambiente, você acha que faz parte daquilo. E a gente acabou fazendo parte, realmente, um pouco mais tarde, e a gente entrou pela linha do choro, que meu pai era chorão, né? Assim, no primeiro ano de ter tocado o repertório dele de choro, que meu pai era músico que aprendeu de ouvido, mas tinha um repertório assim extenso, não sei nem onde, como ele aprendia aquelas músicas todas. A gente foi notado por pessoas que estavam ligadas ao mundo dele, amador também, mas que conheciam, por exemplo, o Jacó do Bandolim. E houve uma sugestão para que a gente fosse levado a um programa de televisão para acompanhar o Jacó. E o que acabou ocorrendo? Eu tinha 13 anos de idade e o Odair tinha 9. Quando a gente foi para o Teatro Record em São Paulo, num programa da Elisete Cardoso, chamado Boa Saudade, para acompanhar o Jacó Bittencourt. E aquilo foi, assim, uma experiência fantástica, né? Porque você entra num teatro repleto, né? Num programa que era conhecido de televisão, e você está tocando com Jacó, que era uma figura que a gente conhecia bastante, porque meu pai era fanático por ele, né? Tocava o repertório dele todo. Aquilo foi uma maravilha, foi como se tivessem aberto uma porta do futuro e falaram assim: ah, por aqui que vocês vão fazer música. E não teve dúvida, não houve dúvida, a gente continuou por ali mesmo.
Vamos ouvir um choro que você pode sugerir, que você tenha gravado e a gente pode colocar?
Um choro? Essa é uma história curiosa, porque nós começamos através do choro e quando a gente foi estudar violão clássico, mesmo com a Monina Távora, que era uma excelente musicista, violonista, a laudista argentina, que vivia no Rio de Janeiro, ela, de uma certa forma, nos proibiu de misturar as coisas. Ela separava bem o mundo da música erudita, da música clássica, da música popular, digamos, ou da música tradicional. A gente, durante muitos anos, a gente ficou com essa coisa dividida. Mais tarde, quando a Monina foi embora do Brasil, que a gente voltou a retomar um pouquinho dessa coisa da música, né, tradicional, digamos. Acho que a gente não gravou tanta coisa de choro, não, mas podíamos botar como exemplo, você pode até escolher. A gente fez coisas do Radamés Inácio, ele tem tem a suíte Retrato, por exemplo, ela começa com o Choro, que é o do Pixinguinha, né? Pode ser isso, ou pode ser também uma música que eu gostava muito, que era o Choro de Mãe, do Wagner Tiso.
Você está com Escala Brasileira,